Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
O Sintonia de hoje traz um assunto que não quer calar, a preocupação dos pais, dos educadores, e é aquela sensação entre o público em geral, sobretudo os mais jovens. Vamos falar sobre o uso de telas. Com a Adriana Carita Cruz, que é psicóloga infantil, está aqui com a gente, pesquisadora desse assunto, né, da infância, o nosso olhar para a infância, aqui no nosso quadro querido de todos os meses. Seja bem-vinda, Adriana, prazer recebê-la de volta.
Oi, Pathy, bom dia. É uma alegria estar aqui para falar desse tema, né? Telas.
Nossa.
E tá aí, é para todo mundo.
A gente vai e volta nesse tema porque ele é inesgotável. Quanto mais falar, quanto mais dicas, orientações e compreensão sobre esse fenômeno que nós estamos vivendo, um fenômeno, gente, porque você vê uma criança que nem fala, tem um ano e pouco, não tem 2 anos de idade, já usando tela.
Com o dedinho
assim.
É, o dedinho já parece
pois
que já nasce
então,
sabendo,
a gente está diante de um fenômeno que precisa ser estudado. A gente brinca assim, a NASA precisa estudar isso.
Isso, exatamente. Itaí chegou para ficar, né? Esse é um fato. É, só que eu acho que a grande questão é o que a gente deve fazer com isso que está posto e que tem adoecido.
É
os lares, né? As pessoas, né? O número de pessoas com crise de ansiedade, com depressão, tem aumentado assim consideravelmente.
É. E nós estamos falando de algo que faz parte, né, da nossa essência, porque a gente já começa a trazer esse conceito básico até para entender. Que isso que as pessoas não largam uma tela, saem de uma tela para outra, é porque nós somos seres sociais, né? E precisamos dessa socialização. Agora, entender essa socialização e tela, Adriana, por
favor. Eu vou trazer alguns conceitos básicos, Paty, que eles serão importantes para a nossa entrevista aqui, tá? A gente entendendo a questão das telas e o que, que a gente faz com isso. Então, o primeiro conceito é, nós somos seres humanos e, como seres sociais e corporais, a gente precisa de um outro para nos humanizar. Um bebê, quando nasce, ele nasce ali precisando de um outro humano para ensinar para ele como é ser humano, tá? Este é um fato e isso só acontece através da relação e da convivência. Então, este é o primeiro conceito que isso aí não muda, tá? O outro conceito, o nosso corpo, ele está sempre em busca do equilíbrio. Então, se a gente tem uma descarga muito grande de dopamina, como acontece com o uso das telas, com jogos eletrônicos, o que que acontece? Nosso corpo vai em busca deste equilíbrio, tá? E, às vezes, este equilíbrio é que tem um preço para a gente, porque a gente tem que se haver, muitas vezes, com o mal-estar, com aquela sensação de angústia, justamente é o corpo tentando fazer um equilíbrio daquela dopamina que foi descarregada. A outra questão, as telas, elas foram feitas para viciar. As indústrias de tecnologia, as indústrias dos jogos, das redes sociais, enfim, elas estudam milimetricamente sobre o comportamento dos nossos neurônios, como é que eles funcionam, como é, tudo é feito para nos manter viciados, tudo, desde a cor, desde a forma da gente manipular, tudo é feito para nos manter ali atento, tá? Os algoritmos que aparecem ali para a gente, que eles vão entendendo como funciona, o que a gente gosta, o que é que não gosta, como funcionam os nossos hábitos, então eles têm tudo isso hoje ali, tudo registrado, tá? Então, este é outro conceito importante. E o outro conceito também importante é o nosso contato, ele acontece através do nosso corpo, tá? Principalmente através do nosso corpo. Nós somos um corpo no mundo. Então, o que acontece? Quando a gente vive muito tempo na tela, em frente a uma tela, este contato com o mundo, ele é um contato limitado, tá? Então, este é um outro conceito também muito importante. É assim, ó, Paty, por exemplo, a gente tem um São João aqui no Nordeste. Talvez lá no livro, né, nos livros das crianças que estão no Sul, apareça lá também o São João do Nordeste, apareça a imagenzinha da fogueira. Só que nós entendemos o São João através do cheiro, A gente usa todos os sentidos, do cheiro da fogueira, a gente usa através do licor, daquilo que a gente sente, da música que a gente escuta, ou seja, a gente usa todos os sentidos para poder entender o que é um São João, diferente de uma pessoa que só vê um São João na imagem de uma fogueira. Então, estes são conceitos básicos, importantes, para a gente adentrar nessa temática tela e por que que a tela, quando é usada de maneira descuidada, pode causar muitos prejuízos para o desenvolvimento da criança.
Ou seja, nós não estamos lidando com qualquer coisa.
Não.
Há toda uma tecnologia. Olha o que ela disse, que as telas foram feitas para viciar. Quem cria esses programas, esses produtos, esses jogos, esses equipamentos cada vez mais potentes, mais rápidos, com mais tecnologia, sabe que nós, seres humanos, temos essa tendência. Então, está trabalhando ali com o seu psicológico. Então, você não está sozinho. Ah, esse menino é viciado, aquela menina é viciada. O adolescente não sai da tela. O que que tem ali? Porque há um estímulo o tempo todo. E essa falsa realidade que a gente está vivendo, isso é um perigo muito grande.
Isso.
Porque dizer, ah, eu sei o que é um São João. A gente está dando um exemplo aqui. Eu entendo o que é São João. Eu já li sobre isso. Eu já vi uma foto. Eu pesquisei no chat GPT. Mas eu não vivi. Eu não experimentei. Então, essa sensação falta de realidade.
Sentido.
Então, você tem um menino que está no mundo, dentro do quarto, que já viu tudo, que acha que já experimentou tudo, mas não viveu, não se relacionou. E quando você vai numa festa real, esse menino se encolhe, não consegue interagir, não consegue falar com a menina, não consegue conversar com os colegas. Na hora de apresentar um trabalho na escola, é um sofrimento, porque ele não tem interação, não criou essas bases. Então, vai vendo aí que mundo nós estamos criando. Próximo passo, então. Todo esse cenário tem um impacto muito grande. Então, vamos saber qual é o impacto das telas na infância e na adolescência.
Isso. É importante falar, Paty, que quando a gente fala de tela, tela é celular, tablet, os jogos, ele está incluso na tela, televisão, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não dou celular ao meu filho. Aí, no meu filho não tem tablet. Então, mas tem ali o tempo inteiro o acesso à tela, né, de televisão. Então, vale, não adianta, ah, não, ele desligou a televisão ou saiu do celular. Não, saiu do celular, graças a Deus, mas está fazendo o quê? Está assistindo televisão. Entende? Então, tudo isso é importante para a gente entender que, claro que tem algumas telas que são mais prejudiciais do que outras, né? Como, por exemplo, se a pessoa passa muito tempo ali na rede social ou então nos jogos eletrônicos. Então, de fato, eles são mais danosos, tá? Então, este é outro conceito também importante. E o que que a gente tem visto de aumento hoje, Paty, nas clínicas, né? Como sintomas. Hoje tem crescido absurdamente o número de crianças, né? E adolescentes com crises de ansiedade, com depressão, falta de sono, porque aquela luzinha ela vai estimulando, né? Eles ficam sem conseguir dormir direito. Então, a falta de sono, a gente sabe que o sono é importantíssimo para poder regular, para regulação hormonal, para que a gente possa entrar em equilíbrio e acordar bem para outro dia, para a formação das nossas memórias. Então, esta falta de sono é um prejuízo muito grande. Então, a gente tem visto essas crianças e adolescentes muito cansados. Então, é um prejuízo enorme, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais, se tem ali aquela busca por aquele padrão de beleza, muitas vezes, que ele está muito longe de ser o ideal, sabe? De ser o real, na verdade. Então, esses padrões de beleza idealizadores, realmente, eles são bem adoecedores, né? Sem falar, outra questão também muito grave que a gente tem visto é o acesso à pornografia cada vez mais cedo. Tem pesquisas que mostram que a média de acesso à pornografia é de 9 anos de idade nas crianças. Então, essas imagens são intrusivas, essas imagens elas ficam ali voltando na cabeça da criança que não sabe direito o que é aquilo, porque é diferente de um adolescente, de um adulto que já tem as questões hormonais, a criança não tenta, ela não entende o que é aquilo que está que tá acontecendo. As telas também acabam reduzindo o tempo de convivência com o outro, né? O tempo real ali, de um para um, que é tão importante. Isso que você trouxe, por exemplo, eles não estão mais sabendo como se relacionar, vai numa festa e não sabe o que fazer. Porque a relação entre pares, né, de maneira corporificada, é uma relação que demanda habilidades. Demanda habilidade de eu entender você, de eu lhe ouvir, de você ter pensamento diferente do meu, da gente ter que se entender ali naquele momento. Então, a gente tem que se frustrar e depois encontrar uma forma da gente fazer as pazes. Então, isso são habilidades desenvolvidas que quem está entre uma tela dificilmente vai conseguir desenvolver.
Pois é. E aí isso vai uma acumulativo, né? É, essa crença, problemas que podemos observar. Aumento da ansiedade, que a gente estava falando até agora há pouco sobre essa síndrome do pensamento acelerado, tem muito. Que aquelas crianças, como você disse, passa tempo na tela nem dorme, né?
Isso.
Essa privação de sono. Isso começa a ter, pois é, começa a ter também uma perda do ponto de vista do aprendizado. Isso também vai ter impacto?
Perfeito, Paty. Você tem perda de aprendizado porque a gente precisa do sono para poder conseguir a memória trabalhar direito, né? E ali integrando o conhecimento que teve durante o dia. Então, se esse sono é fragmentado, ele não é um sono restaurador, para que esta integração possa acontecer, vai ter sim prejuízo nessa formação dessa memória.
E aí, às vezes, os pais também reclamam de outro aspecto. Não estou conseguindo mais conversar com meu filho, não tem mais diálogo, né? Essa questão dos conflitos familiares acaba ficando muito grande com o uso de tela.
Sim.
Não é só criança, adolescente, não. Às vezes, o próprio casal nem se fala, porque a tela está ali o tempo todo presente.
Isso é uma realidade, Paty, muito triste, mas é real. A gente percebe nos lares a perda dessa intimidade que é tão importante, né? Desse conhecer, desse ouvir, dessas trocas por conta do celular que está ali no meio. E assim, é bem interessante, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um tem os seus motivos de estar ali usando a tela, enfim. Porém, os prejuízos estão aí. Isso não tem como negar. Não estou aqui para julgar, mas de fato existem alguns prejuízos. Então, por exemplo, é muito comum chegar em restaurante, as famílias que querem poder sentar para poder comer, já bota ali a criança, desde muito pequenininho, em frente à tela.
Pois é.
E aí, o que acontece? Não vai fazendo essa troca que é tão importante na intimidade. Aí, quando chega na adolescência, que já está maior, que já consegue
elaborar. Quer começar a saber da vida daquele adolescente, para onde ele está indo, com quem está andando, não vai falar.
Não vai falar, porque isso é uma construção. Intimidade, gente, é uma construção, tá? Então, isso a gente precisa ter clareza. Como é que está a qualidade hoje das nossas relações? Qual o lugar que essa tela está ocupando ali, naquela família?
Ou seja, vai ter um efeito nos relacionamentos, sim, relações superficiais, falta de empatia. Sabe aquele filho que você fala e ele... Nem está ouvindo o que você está dizendo, já vem com agressividade, está nem para o que você diz, está falando uma coisa, está dando uma orientação, ele faz outra, ou nem ouve, ou não convive mais, pega o prato, faz o prato na cozinha, vai para o quarto, isso. Se tranca, eu gosto de assistir, comer vendo meu filme, gosto de comer vendo minha série. E vai deixando, chega um dia que não tem mais a relação.
Exatamente. É aquilo que eu falei na outra entrevista. Não é porque, né, por exemplo, se aquela criança que está ali veio, né, por uma condição onde a mãe pôde, é um filho biológico, não é porque tem aquela biologia ali que está dada, né? É uma construção. A relação é feita na convivência, naqueles momentos que são divididos, né, daquela intimidade. E assim, sabe, Paty, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que de 0 a 2 anos é zero telas, porque ali a criança está na mais plena formação e a criança precisa entender como é estar ali naquela cultura, estar naquele ambiente. Então, ela está absorvendo tudo que está ali ao redor. Então, ela precisa de um outro para se humanizar, entende? Então, é zero telas. A partir dos 2 anos, o que é recomendado a criança de 2 a 5 anos de idade, no máximo, 1 hora de tela por dia. A partir dos 5 anos, né, até liberado 2 horas de tela. Mas, assim, também é importante se analisar qual é a classificação, o que, que a criança está assistindo, qual é o conteúdo que está ali sendo absorvido. Cuidar também com aquelas telas que tem aqueles vídeos que são abertos, que às vezes entram propagandas que são inapropriadas para a idade da criança.
Tempo todo isso, né?
Exatamente.
Aí você vê a criança, estava vendo, como que você teve acesso a isso? Você está vendo isso, está pesquisando esse tipo de assunto, como assim? Mas eu não estava vendo isso. Na hora que eu estava vendo meu desenho, meu filme, sei lá o quê, né, meu jogo, apareceu aquilo e eu fui ver o que era.
Isso
o tempo é muito cruel e a gente pensa que a criança está segura em casa, não está, gente.
Isso, exatamente. Então, essa é uma outra questão que precisa ser entendida, que às vezes assim, né? Ah, não, pelo menos está em casa, está aqui quietinha, está assistindo. Assistindo o quê? O que é esse estar em casa em segurança? Será que está ali no quarto, sozinha, naquele mundo? Porque a internet é um mundo. Então, você dá um mundo para a criança ter acesso, o adolescente ter acesso, e às vezes de um lugar que não tem maturidade para se haver com o que aparece ali, com o que está sendo acessado.
Será que a gente deixaria o nosso filho sozinho no parque, depois das 18 horas, tivesse tudo fechado, sem ninguém lá dentro, ia para casa tranquilo, deixaria ele lá no lugar? Claro que não. E por que que a gente faz isso? Dá um computador para ele, um celular para ele, e larga ele sozinho no lugar onde ele vai ter... vai estar totalmente vulnerável.
Isso. Isso é muito importante, Paty, porque na internet, principalmente nos canais abertos, a gente acha que a criança ou adolescente está seguro e não está. E não está. Né? O acesso mesmo à pornografia é algo assim que a gente precisa cuidar mesmo. Porque existem vírus que estão aí muito fáceis de serem acessados, vírus extremamente violentos. E que é uma vez que entra ali na cabeça da criança, e às vezes, quando fala assim, nossa, aquela criança está tendo alguns comportamentos diferentes, o que será que está acontecendo? Né? Ou seja, ela está tentando elaborar, replicar o que foi visto. Uhum. Então, é por isso que ela replica aqueles comportamentos no sentido de tentar entender o que aconteceu. E se não tem diálogo na família, o que vai acontecer? Ela não vai se sentir, assim, confortável para chegar e dialogar sobre o que foi visto.
E às vezes o problema, Adriano, está muito mais lá atrás, muito mais sério, muito mais profundo do que a gente pensa. Não está mais no nível do diálogo, do comportamento, do entender. Às vezes a questão é bioquímica. Está faltando aí ou está tendo excesso de alguns hormônios, de algumas substâncias que levam essa criança a agir dessa forma. Por exemplo, dopamina. Vamos falar sobre ela?
Vamos falar sobre dopamina. O que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à motivação. Então, o que acontece? Quando se tem um jogo ali, um jogo eletrônico, é como se... Imagina uma planta, Paty. A gente vai molhando ali, ela precisa de uma água um pouquinho ali para ela poder crescer. Tá? Imagina que essa água é a dopamina. A gente vai ali regando ela, todo dia a gente vai botando um pouquinho. Agora, o que acontece com os jogos é que o jogo vai lá e pega um balde cheio de água, de dopamina, como se fosse assim, e jogasse todo numa planta. Ou seja, é uma descarga muito grande. E aí o cérebro ela vai se acostumando com esta quantidade de dopamina que está sendo descarregada ali. Porém, como eu lembro aquele conceito que eu falei inicialmente, que o nosso organismo ele vai buscando o equilíbrio. Uhum. Então, se tem muita dopamina, ele vai buscar uma forma de equilibrar essa quantidade de dopamina. Só que na busca deste equilíbrio, esse é um conceito que está até no livro Nação Dopamina, que eu até deixo aqui a indicação desse livro, o que que acontece? Na busca deste equilíbrio pela dopamina, é o momento em que vem aquele desconforto, vem aquela sensação de angústia, está faltando algo em mim. Ou seja, eu preciso fazer algo urgente, ou seja, então você vem, tem dopamina, tá de dopamina. E aí, o que que a gente percebe em relação a essa busca incessante pela dopamina, por conteúdos, né, que vai ali atualizando esta dopamina? É que se eu não tenho a capacidade de enfrentar esse desconforto, eu vou para a vida sem a capacidade de lidar com os eventos desconfortáveis. Por quê? Porque o tempo inteiro eu só estou em busca do prazer, do prazer, do prazer, do prazer, e não sei lidar com o desprazer. Quer ver uma coisa, Paty, por exemplo? Isso é muito comum, né? Isso é muita gente. A gente está no elevador. Se entra uma pessoa estranha, a gente sente desconforto, o que que a gente faz? Pega o celular.
Uhum.
Né? Pega o celular. E aí, ao invés de a gente lidar com o desconforto de ter aquela pessoa estranha do nosso lado, a gente está ali se distraindo com o desconforto. Então, como é que eu vou aumentar a minha capacidade de lidar com aquilo que é menos agradável, se quando eu tenho oportunidade, vou lá e pego algo para me distrair, para ter uma liberação de dopamina? Entende? Então, a gente está perdendo...
Você não está enfrentando.
Não.
Tá...
Uhum. A gente está perdendo essa capacidade justamente de enfrentamento pela busca incessante do prazer, que é isso que as telas nos dão.
Nossa, então isso é muito arriscado. Imagine, você tem um corpo que o tempo todo pede esse prazer, e quanto mais você vai retroalimentando, a dopamina... mais crescendo, E esses jogos fazem isso, é mais.
Tem fim.
As séries também, né, já cria esse mecanismo de você, poxa, gostei, quero mais. E você fica ali imerso naquele mundo, quando vê, ah, eu entrei nas redes sociais, era para ficar 20 minutos, passei uma hora.
Isso.
E não se dá fácil conta. Não se dá conta,
Não
né?
se dá conta, Paty, é isso mesmo. E uma coisa que eu percebo também, Paty, é assim, é a falta de integração de uma atividade para outra. Então, por exemplo, eu tô aqui, fiz uma busca, uma pesquisa, por exemplo, no computador, tá? Então, deixa eu dar um tempo, antes de mudar para outra atividade, eu vou integrar isso que foi aprendido, vou dar um tempo aqui, só respirando. Não se tem, ou seja, está sendo pulado de uma atividade para outra. E as telas, né? O tempo inteiro, como os Reels não tem fim, né? Como aqueles conteúdos não tem fim, o tempo inteiro a pessoa está ali sem integrar o conhecimento. Então, é por isso que a gente tem visto muito hoje algumas falhas, né? Alguns problemas no aprendizado, justamente por falta de integração. Ou seja, não se está tendo tempo para esta parada que é tão importante. E ainda tem uma outra questão também. Né, voltando um pouquinho ao assunto da dopamina, o que tem acontecido hoje nas escolas com as crianças. Por que estar na escola hoje? Para muitas crianças tem sido um desafio grande. Porque se eu estou em contato o tempo inteiro com telas, com coisas, que eu tenho uma descarga de dopamina muito grande, quando eu chego na sala de aula que só tem um professor tentando ali me passar um conteúdo, é chato. Entende? Então, muitas dos números de diagnóstico de TDAH que tem aumentado também vem muito disso. Ou seja, como eu tenho uma descarga grande de dopamina por conta das telas, por conta dessa busca incessante do prazer, quando eu chego numa sala de aula que eu tenho um professor ali tentando dar assunto, ou seja, que essa recompensa demora um pouquinho mais para vir, eu não tenho paciência.
Pois é.
Aí fica...
Porque esse estímulo que recebe aí dessas unidades é muito grande. E aí o que acontece? Vai precisar de um tempo muito grande para voltar àquele estado inicial. Ou seja, realizar tarefas e metas com motivação natural, sem ser com essa sobrecarga. Mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre isso.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos juntos com o nosso Papo Sintonia de hoje, falando sobre excesso do uso de telas e o impacto que isso pode trazer. E você sabia que em caso do vício digital, o organismo precisa de pelo menos 30 dias para voltar a realizar as tarefas e metas com motivação natural? Falamos sobre isso no bloco anterior aqui com a Adriana Caritas. Por favor, explique isso para a gente e se tem salvação.
Tem salvação, Paty. Isso é um conceito que está até no livro, Nação da Dopamina. Eu não lembro o nome agora da autora, ela é uma psiquiatra americana. Uhum. E ela traz esse conceito assim, até de acordo com a prática dela, que ela tem percebido, que um mês já dá para fazer o reequilíbrio dessa dopamina. Agora sim, a primeira semana, ela fala no livro, é insuportável, porque o organismo da gente vai fazer aquela busca, vai pedir, vai exigir, uma crise de abstinência mesmo. Cadê? Uhum. Então, mas ela já deixa avisado que depois da segunda semana vai diminuindo o desconforto e depois do primeiro mês já tem um equilíbrio ali no organismo. Agora, nos casos...
Fazer esse desmame, né?
Fazer o desmame. Agora, nos casos, quando você tem ali uma psicopatologia por trás... Aí, realmente, para além deste um mês, é necessário buscar outros caminhos, como um psiquiatra, um neuro, para se entender o que está acontecendo ali, E, assim, eu acho também que chega um momento que a gente precisa buscar ajuda, sabe, Paty? Que não está muito difícil. Então, tem aí as terapias que também podem ajudar neste processo. Para se entender, a pergunta é, que lugar é este que a tela ocupa na vida? Muitas vezes, a tela está ocupando na vida um lugar, assim, um vazio existencial. Então, uma vez que eu dou esse tempo para poder entender que lugar é este que a tela ocupa e buscar outra forma de estar no mundo, eu acho que isso contribui muito para, pouco a pouco, ir substituindo para outras relações, outras formas de estar no mundo mais saudáveis.
Pois é. Então... Mecanismo tem, ajuda também você pode encontrar. Agora, quais são os sinais de alerta nos filhos, O que a literatura já traz em relação a essa geração ansiosa? O que a tela pode estar causando nos problemas da criança que já serve de sinal de alerta? Se ligue aí.
Então, tem um livro, Geração Ansiosa, que é outro livro também que eu super indico, que tem assim, nossa gente, vale muito a pena. Leia um livro, Geração Ansiosa, porque assim, é um impacto grande que a gente tem ali. Para se entender realmente os danos do consumo exacerbado das telas. Bom, eu acho que o primeiro sinal é... A criança prefere estar numa tela do que brincar com outras crianças. Tá? Lembra que lá no início clássico. Eu falei de um conceito básico? Que nós somos seres humanos e a gente, para se humanizar, a gente precisa estar em contato com outros seres humanos. Tá? Então, por exemplo, a criança está se recusando a brincar para querer ficar ali o tempo inteiro em tela. Ou então, Paty, sabe o que tem acontecido? Eu vou ali brincar com os meus amigos. Quando chega lá e tem cada um nas suas telas. Ou seja, esta interação é uma interação... Ah, mas está todo mundo jogando junto, está todo mundo na sala virtual. Mas, gente, ok que está na sala virtual, está tendo aquela interação ali. Mas nada substitui a interação corpo a corpo do brincar ali, não brincar ao vivo, sabe, Paty? Ao vivo, que eu digo ali, naquele momento presente corporificado. Então, acho que esta é uma questão.
Pois é, o que mais?
Bom, então... Pode continuar, Paty.
Bom, então essa criança que fica ali o tempo todo, só quero brincar, só quero ficar na tela. Você fala, vamos no parque, é chato. Vamos fazer um passeio de barco, é chato. Vamos na casa da avó, é chato.
Vamos ali na praia.
É chato. Não dá.
É chato. Eu não gosto de pisar na areia. Então, esses são os sinais. Esses são os sinais, Paty, porque... Sabe o que... Lembra aquilo que eu falei da questão da descarga da dopamina?
Uhum.
Ou seja, agora, tomar um banho de mar, pisar numa areia, ter uma descarga da dopamina muito menor do que do uso de tela. Então, o que que acontece? Olhar o mar é sem graça. Eu não tô vendo nada aqui.
Uhum.
Ou seja, está em contato...
Quero voltar pra casa. Tá entediante.
Tá chato. Por quê? Porque justamente a descarga de dopamina que a natureza proporciona... É muito... muito menor que uma tela.
Então a gente vai ter que descobrir o que, que pode ser tão igual que a tela, que vai dar tanto prazer, vai dar tanta dopamina para esses seres eles encontrarem, né, essa fonte de energia ou essa fonte de recarga de dopamina que não seja na tela. Então o que, que nós estamos perdendo quando a gente está com essa presença digital e não real?
Pronto. Aí estamos perdendo a intimidade, a falta de contato com o outro, uma integração melhor da memória. A gente está perdendo mais memória. Os aprendizados, eles estão ficando, assim, muito, muito comprometidos, porque o aprendizado, ele fica fragmentado. Ou seja, essa atenção, não, eu tô aqui olhando o celular, mas também estou estudando. Isso não existe, tá? Ou é uma coisa ou é outra. Senão a atenção fica fragmentada. Outro problema também, empate, outro alerta, né, Pando? Então é muito importante, gente, a mente da gente é tudo, a cabeça é tudo. Se uma vez pifa, a gente não é mais nada. É ou não é, Paty?
Exatamente, porque vai no estado extremo, se não dá aquela parada, se não dá aquele freio. Além disso, a questão da conexão corporal que você falou, né? Essas crianças, elas estão deixando de viver experiências do corpo, de jogar bola. Antigamente, os pais diziam, olha, sai da rua, tá jogando bola, tá empinando pito, é perigoso ficar na rua. Hoje, perigoso é ficar em casa, porque todos também, né, gente? Claro, também. Na rua também.
Assim, de onde se mora, né, Paty? A gente sabe que os perigos estão aí, né? A gente também não pode deixar de falar sobre isso. Agora, é importante também, assim, dosar o que a gente faz com o que a gente tem hoje. Porque também, do jeito que está, a gente está tendo outras formas de adoecimento, sabe?
Agora, essa questão do algoritmo, que é algo que a gente precisa prestar atenção. Se essa palavrinha não chegou aí até você, preste atenção no algoritmo. Porque as crianças, os adolescentes, elas estão, né, Adriana, em fase de autodescoberta, de entender quem elas são. Se elas recebem muito estímulo para que elas vejam sempre aquelas coisas, absorvam sempre aqueles conteúdos, aquelas palavras, ela vai começar a adquirir hábito que ela nem sabe se gosta. Vai ser impelida a fazer isso, né?
É outro conceito básico, né? Nós precisamos sempre de algo para a gente poder ter como referência, tá? Então, se quanto mais cedo a gente dá as telas para as crianças, rede social, liberando o acesso, vídeos que sejam inadequados, o que acontece? As crianças vão ter como referência de vida aquelas pessoas que estão ali. Ou seja, em vez de ter os pais, em vez de ter os cuidadores, aquelas pessoas que estão ao redor, muito provavelmente ela vai ter como referência de vida aquelas pessoas que vão ser seus ídolos, né? Aqueles famosos ali.
E hoje tem muitos youtubers, influencers,
isso,
gente.
Exatamente. E aí, o que esses youtubers, né? O que essas pessoas têm a ensinar para os seus filhos? Será que são os valores que a gente compartilha dentro de casa?
Certamente não.
Então, é este o cuidado, sabe, Paty, que você tem que ter. Então, a gente busca uma referência de vida para a gente poder estar ali em busca, né, de ser da nossa formação. Acontece que, com as telas, a gente vai perdendo, assim, os cuidadores vão perdendo o controle de quem são essas referências.
Pois é. E aí, está ali na sua casa. Você acha que a criança está sozinha, está no quarto? Não. Ela está sob a mira desses influenciadores, acompanhando aquilo que eles comem, o que eles gostam, o que eles vestem, os conceitos, as ideias. Às vezes, quantas crianças têm aqueles valores que os pais têm, às vezes até ou de uma religiosidade, ou de outra coisa, da convivência familiar, eles acham isso tudo bobagem, porque estão ouvindo de outras pessoas o contrário. Agora, é fato, né, Adriana? Jogos, redes sociais e dependência. Isso existe? Isso é um fato da atualidade?
Sim. Existe, sim. É possível, sim, se viver com independência desses jogos, dessas redes sociais. Inclusive, no livro A Geração Ansiosa, se eu não me engano...
DSM-5, ele... você traz esse dado, né?
Tem um DSM também que já traz, né, os jogos eletrônicos, ele já traz como uma forma de vício. Ele entrou no DSM agora, então ele já é considerado um vício, Né? Então, assim, então realmente é um adoecimento mental que se existe. E, assim, é possível viver de maneira independente desses conteúdos. É possível, sim. Agora, de fato, demanda, assim, que uma comunidade também possa estar trabalhando em prol disso.
Uhum.
Porque, às vezes, Paty, assim, realmente é muito difícil quando você tem, assim, poxa, a criança desce para brincar, chega lá embaixo, tá todo mundo com as telas, né? Então, tá todo mundo ali. Fala, pô, mãe, tá todo mundo lá embaixo com a tela, com o celular, só eu que não tenho. Ninguém quer brincar. Todo mundo só quer jogar nos jogos eletrônicos. Ou seja, a comunidade também precisa se juntar para pensar em estratégias. Ok, o que, que vai fazer, então? Vai descer todas as crianças ali? As crianças vão descer seu celular para que elas possam brincar? Né?
Exatamente.
Então tem caminhos possíveis, sabe, Paty?
É, e algumas que eles falam isso, vou ficar isolado, tá bom, então não vou ficar com o celular, então não vou brincar com ninguém, não vou ficar com ninguém, porque todos os meus amigos estão com o celular. Não é sobre isso, é promover também outros espaços, né,
de troca. Comunidade, né? Exatamente.
O problema é querer tirar essa criança desse lugar que ele está imerso, porque ele já está tão ali, viciado, e a palavra é essa, como você falou, as doenças mentais, já tem esse rol de doenças mentais, já aparece a dependência de telas e a dependência eletrônica como um problema de saúde,
E o que a gente tem percebido, Paty, assim, é, cada vez mais cedo tem chegado nas clínicas, né, não só na minha clínica, mas também eu vejo, assim, das minhas amigas que são psicólogas infanto-juvenis, a preocupação, porque cada vez mais cedo, chegando crianças com depressão, com crises de ansiedade, e coisa que isso acontecia, mas normalmente era com os mais velhos, né? Mas agora tem chegado cada vez mais cedo isso.
Até porque criança a gente via aquela coisa livre, né? Corria no parque, brincava, ia à praia, mergulhava, aprontava, né? Aquela criança que não para e quieta, sempre curiosa, sempre querendo coisa, sempre querendo novidade. E não, hoje a gente vê aquelas crianças paralisadas, muitas vezes até com problema físico, coluna, olhando para a tela o tempo todo. Quando você tira de uma tela, toma o celular, vai para o computador. Desliga o computador, liga a televisão.
Isso.
Ou seja, né? É como se a vida não existisse fora daquele quadrado.
Isso é bem complicado, né? Voltando assim, ainda para a questão do DSM, como a gente trouxe, que ele reconhece a dependência de jogos eletrônicos como um transtorno de comportamento.
O que seria o DSM?
O DSM é aquele manual onde ele traz todas as psicopatologias. Tá? Aí tem os transtornos de desenvolvimento, que lá tem, tem o TDAH que está ali, tem as fobias, não, quer dizer, o transtorno de desenvolvimento que tem o TDAH, que tem o autismo está ali no transtorno de desenvolvimento, ou seja, é um manual onde ele vai trazendo essas psicopatologias que estão ali, tá? E ele já entrou, né, como eu falei anteriormente, com o jogo eletrônico como um transtorno do comportamento. Então, hoje, Paty, para você ter ideia, já existem clínicas especializadas em dependência digital.
Sim,
aqui no Brasil.
Tempo, né? A gente já vem vendo essa necessidade.
Exatamente.
E crianças que estão sendo tratadas por dependência digital.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Porque quando tira, vem aquela irritabilidade, aquela explosão emocional, sem conseguir estar numa relação com o outro, sem conseguir estar em contato com informações, com estímulos que têm menos dopamina do que as telas proporcionam.
Agora, quando os pais também se veem nessa questão das adolescentes, das crianças, eu quero a tela, me dá o celular, senão não vou comer, aquela irritação, às vezes eu falo, toma, pronto, não aguento isso, pronto, toma. Melhor dar o celular, porque aí se vê livre do problema, só que não, né, Adriana?
Aí a gente tem um outro problema, Paty, assim, dos pais querendo se ver livres para não ter que se haver com aquela demanda que a criança está apresentando. Às vezes também a gente vê, porque os pais também querem a sua chupeta digital, querem estar ali também, né? Com o uso das telas e dá para poder ficar em paz. Então, tem essa questão também. Agora, de fato, não dá para dizer que não é prejudicial. Agora também, sabe, Paty, assim, tem questões, por exemplo, assim, eu tenho uma prima que ela foi morar nos Estados Unidos, ela morava em Miami, e quando ela foi para lá, ela estava com duas crianças, dois bebês, né? Um de 2 anos e um de 1 ano. E ela, com crise de coluna, o marido precisava trabalhar. Né? E aí, você vai fazer o quê? Sabe? Você vai fazer o quê? Se os meninos precisam comer, sabe? Apesar de que antigamente se fazia tudo isso. Mas, assim, de fato, as telas, a gente também não pode dizer que não dá um descanso né, que para as famílias, para os cuidadores, que também não permite que os cuidadores lavem a roupa, façam outras coisas. Né? Isso que eu digo, não estou aqui para poder julgar. Uhum. Agora, de fato, os prejuízos,
o excesso, né,
mentais, eles estão aí. Isso também não dá para poder negar.
Então, a questão seria o quê? O controle, dosar, racionalizar esse tempo que fica de tela, apresentar outras motivações, quem sabe uma atividade física, uma atividade cultural, tocar um instrumento. Tem que ter outros apelos. Não dá para ficar só sai de uma tela e entra em outra, sai de uma tela e entra em outra. Sociedade, gerações adoecidas. Eu fico pensando qual será a nossa geração. A gente ainda brincava de bola, brincava, pulava corda, né? Brincava aquelas brincadeiras de roda, ainda alcancei quando criança. Hoje a gente não vê mais crianças brincando na rua, gente.
É. Né? Assim, o que eu percebo, Paty, hoje, quando as telas chegaram, elas chegaram assim, uau, né? Uau, tem uma coisa aqui para manter a criança quieta, sabe? Mas hoje que as pesquisas estão surgindo, como os prejuízos que as telas podem trazer para a vida da pessoa, né? Então, assim, então agora a gente está vivendo um novo momento e fala assim, olha, aquilo que parecia legal traz um prejuízo. A gente precisa rever a forma de uso, porque senão a gente vai ter uma geração aqui adoecida, uma geração incapaz, né, de lidar com as questões humanas, né, pessoas assim que não toleram frustrações, que não toleram tédio. Então, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Tá? Então, hoje a gente fala assim de caminhos possíveis. Ok, o que a gente vai fazer com isso que já existe? Porque a gente não tem como voltar mais atrás e tirar. Essa também não é a ideia, né? Porque também tem os seus benefícios. Então, por exemplo, casais que estão separados, onde eles estão em briga ali. Então, mas tem aquela criança ali no meio. Então, o caminho que tem é falar ali com aquela criança, é dar ali um celular para que possa se comunicar. Porém, será que é necessário esta criança ter um smartphone com acesso à internet, acesso a todos esses programas? Será que não pode ter um celular mais básico apenas para receber chamadas? Então, é isso que eu trago, né? Porque, assim, cada um sabe o motivo pela qual está oferecendo ali as telas para aquela criança agora. Quer dizer, pelo menos eu imagino, né, que deve ter consciência ou não. Agora, é também importante entender que existem consequências de um uso exacerbado das telas.
Ou seja, vai ser algo que momentaneamente vai dar um equilíbrio, vai dar um alívio, vai resolver um problema, mas que depois você está no caminho de adquirir outro.
Isso, ou seja,
é mais difícil de lidar.
Perfeito, é uma estratégia barata hoje que tem um custo alto amanhã.
Vai ter um custo alto.
Porque, Paty, eu vou te falar uma coisa, tratar quando você já tem ali uma doença mental.
Você já tem visto isso? Já tem passado isso pela sua
eu
clínica?
Eu tenho visto isso na clínica. O uso de pornografia, então, assim, tá demais, sabe? Tá demais entre as crianças, entre os adolescentes. Ou seja, essa intimidade, né, que vai sendo descoberta. Porque, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em relação sexual, ela é muito mais uma sensação do que... Quando os adolescentes acabam tendo, ou as crianças tendo contato com a pornografia, eles vão em busca, achando que isto é a forma de prazer. Ou seja, eles vão em busca de uma performance sexual. Ou seja, aquela intimidade, aquela sensação, né, que a relação sexual acaba proporcionando, acaba deixando de existir justamente por querer performar. Ou seja, já que aquele primeiro contato que eles têm, eles acabam acreditando que esta é a forma de intimidade. E que muitas vezes acaba sendo violento.
Pois é, e tem acesso a uma informação de uma forma precoce, que eles não têm repertório para elaborar.
Exato.
Informações que eles vão, eu vou procurar aqui no Google, vou procurar nas redes sociais, e tem uma resposta. E é uma resposta que não foi uma resposta qualificada, orientada, né? Por um tutor, um pai, uma mãe, alguém que está ali acompanhando. Simplesmente foi ali, tive acesso à informação bruta. E muitas cenas de violência nesses jogos, nessas telas, muitos conceitos de ideias desses YouTube, que muitas vezes questionam até O ir para a escola questiona a religiosidade.
Para que estudar,
pra
né?
Para que estudar, para que obedecer o pai, tem que ter isso. Autonomia. Então, às vezes, aquela rebeldia está vindo da outra. De onde? Mas eu também vou trazer uma outro dado também, que é a questão da bioquímica, você falou da dopamina, mas recentemente tive essa realidade de uma pessoa muito próxima, de ver isso, como é que está a questão hormonal, alimentação, vitamina Sim. D, essa criança está nutrida, está alimentada, se aquela criança está tão ali apática, ela não tem mesmo. Então, melhorar a capacidade bioquímica dela, da alimentação, da nutrição, às vezes até uma suplementação para que esse jovem, essa criança que está ali, não tem não toma nem vitamina D, fica o dia todo dentro do quarto.
Isso,
não tem energia.
Não tem energia.
Não tem energia para brincar, não come, não se alimenta, só come fast food. Quando come? Então, a realidade é muito complexa. Às vezes tem que mudar tudo. A forma de se alimentar, incluir atividade física, responsabilidade nas tarefas de casa. Sim. Mesmo que não fazem nada. Fica o dia todo com o celular na mão, mas não enche uma garrafa. Não coloca um lixo, não leva o cachorro a passear. Como é que pode?
É exatamente isso, né? Fala assim, ah, não tenho nada pra fazer. Como não, gente? Numa casa.
Fazer? Tem... A pia deixa o prato.
Pois é, a casa tem sempre o que fazer, né, Paty? Outra questão também, Paty, que a gente vê no uso excessivo de tela, é a questão da fala. Muitas crianças com prejuízo de fala. Porque o que acontece? Quando a gente está de frente de uma tela, ele costuma ser uma atividade que é passiva, ou seja, eu recebo apenas o conhecimento ali e não preciso pensar, porque é tudo muito dado, né? Apesar de que é falar, mas tem jogos que são estratégicos, que você tem que pensar, ok, gente, ok, mas existem outros jogos estratégicos que não sejam aqueles online, que eu acho que existem ganhos também ali, né? Mas assim, em geral, por exemplo, assim, a criança passa assistindo televisão o dia inteiro ali, pequenininha. Vai ter problema de fala, muito provavelmente. Por quê? Porque para a gente poder desenvolver nossa fala, a gente precisa de um outro para poder falar com a gente, para poder realizar essa troca. É como se fosse um ping-pong, né? A fala vai e a fala retorna para a gente. Normalmente na tela não, na tela ali é uma atividade passiva, em que eu não preciso me mover para ter aquele conhecimento que está sendo chegado. Ou seja, lembre que a gente aprende com o corpo, que é outro conceito inicial. Então, na tela, eu estou usando normalmente só o quê? O estímulo visual e o auditivo. Então, isso fica prejudicado porque os outros sentidos, né? O corpo que é necessário para o processo de aprendizado, ele fica limitado.
Então, gente, dicas aí valiosas. Tem também literatura que a Adriana Carta sempre traz para a gente, né? De livros que podem nos ajudar, pais, educadores, cuidadores das crianças e dos adolescentes, para que a gente possa vencer aí essa coisa tão complexa que é o vício das telas.
Isso. Então, as telas chegaram, a gente não tem como brigar com isso, tá aí, tá dado, tá? Mas a gente pode tomar algumas medidas. Então, por exemplo, livros. Eu deixo aqui duas dicas de livros, uma Geração Ansiosa, tá, que vale super a pena esse livro. Nação Dopamina é outro livro também que eu gostaria de deixar aí como dica para os pais, né? O que a gente faz com isso que está aí para todo mundo? Eu acho que é estabelecer acordos claros, né, com as crianças. Então, por exemplo, vai dar um celular, vamos fazer aqui um contrato de uso. Né? Como é que vai ser, os horários que vão ser usados, apesar de que já se foi, como eu falei antes, sobre a Associação Brasileira de Pediatria, sobre o uso das telas, né? Que é necessário se ter ali um controle de uso de tela, tem um tempo ali, tá? Então, quanto tempo de tela ali vai ser? Por exemplo, evitar smartphone antes dos 14 anos, que é muito difícil, né? Rede social, hoje, só a partir de 16 anos. E hoje, as indústrias de tecnologia já perceberam que quanto antes as crianças, os adolescentes começam o uso dessas tecnologias, das redes sociais, aquilo vai fazendo parte da vida dela, que depois elas não conseguem viver sem isso. Porque isso já é o comum, já precisa conviver com isso, tá? Então, a gente tem aí esses dados. Smartphone só a partir dos 14 anos, rede social a partir dos 16 anos, né? Fazer esse contrato de uso. Controle parental, Paty, muito importante. Hoje tem os aplicativos que você tem controle parental, do tempo de uso de tela, do que pode ser acessado ali, dá para os pais ali ir monitorando o que está sendo visto. Eu acho que também é importante saber o que o filho assiste ali, o filho ou a filha, saber com quem conversa, sabe? Isso é muito importante, porque hoje muitos pedófilos, eles entram ali naqueles games na sala, entendeu? E aí estão ali se fazendo que é criança, se fazendo que é adolescente, para poder puxar ali para uma conversa mais pessoal ali. Aí quando vê, já começa os casos de abuso, pedindo foto. Então isso também eu acho que é muito importante. Eu acho que celular na escola também é desnecessário. Mas se eu precisar falar com o filho? Se precisar falar com o filho, gente, liga para a escola, sabe? Liga para a escola, se é criança na escola, sabe? E na saída, para poder me encontrar em algum lugar, tudo bem, mas deixa ali na mochila, né? Graças a Deus já tem essa lei, né, de proibição dos celulares nas escolas, que eu acho que foi um grande ganho, né? Eu tenho muitos amigos professores que eles já percebem os ganhos que as crianças estão tendo, nível de, em termos de concentração, de brincar mais uns com os outros. Então, a gente teve um ganho aí, né, da proibição dos celulares nas escolas. Eu acho também que as famílias precisam ter tempo para brincar, para interagir, para criar intimidade ali com a criança, com o filho, e não achar que isso já vai estar dado por ser filho.
Pois é, conversar, puxar um papo, o que é que seu filho gosta, né? E quando você faz a experiência de entrar em contato com ele, eles respondem. Isso. Claro que a tela está aí, mas nada troca um almoço gostoso em família, um momento também de um papo, eles querem se sentir acolhidos. Então, experimente, não vamos desistir. As telas sim, estamos aí mandando dopamina para esses seres, e a gente pode também trazer algo que seja interessante, nada melhor que a convivência. A gente quer te agradecer muito, obrigada, Adriana, por mais, Pathy, esse papo, que é sempre muito, muito esclarecedor e traz, assim, uma esperança. Eu sei que para muitos pais que estão, assim, desgastados, pais e mães cansados, desesperados, sem saber o que fazer, querendo chutar o balde ou jogar a toalha, não façam isso.
Não
façam isso. Procure ajuda, acredite, ouça aqui os diversos quadros que a gente traz de olhar para a criança, você não está sozinho e não desista do seu filho ou filha, tá? Beijo grande, obrigado Marquinhos,
obrigada,
e até amanhã,
obrigada,
com mais um Em Sintonia.
Em Sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
A prefeitura entregou a nova maternidade e hospital da criança com uma estrutura completa. São 9 andares, mais de 190 leitos, emergências obstétrica e pediátrica, centro cirúrgico, UTIs e muito mais. Tudo isso pra
essa nova galerinha chegar com muita saúde, sonhos e o cuidado que ela e toda a sua família merecem. Prefeitura de Salvador, colada com a gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGÊ e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Mulheres aumentou no país, mas elas ainda ganham um quinto a menos do que os homens. E a situação fica pior quando a mulher é negra. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a remuneração média das mulheres fica abaixo dos R$4.000, enquanto a dos homens supera os R$5.000. Essa diferença aumentou e chegou a 21,3%. Já a mulher negra vê uma diferença de R$2.000 para o salário médio masculino. Os dados são do 5º Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, divulgado nesta segunda-feira, com dados de 53 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados. O documento foi criado pela Lei da Igualdade Salarial em 2023 para jogar luz sobre os salários praticados no país e estimular o mercado a garantir os direitos das mulheres, explicou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
Quando os nossos auditores, as nossas auditoras vão visitar uma empresa, não é com o intuito do chicote, da autuação, da multa, mas é no intuito de que as coisas funcionem e que respeitem as normas vigentes legais do país. E que, portanto, isso fala de direitos. Nós estamos falando de direito das mulheres, de receber exatamente igual ao seu parceiro homem na mesma função.
O relatório mostra ainda que a quantidade de mulheres no mercado de trabalho aumentou para 8 milhões, um crescimento de 11%. Entre mulheres pretas e pardas, o crescimento foi de 29%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Cardeal FM 106.1.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Sofrer com quem eu faça calor, esse querer me ilumina e eu não os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios?
Comunicando, Márcia Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, na última quinta-feira, 14 de maio, que é constitucional a Lei 14.611 de 2023, conhecida como a Lei da Igualdade Salarial. Na mesma decisão, de forma unânime, os ministros validaram trechos do Decreto 11.795 de 2023. A gente vai falar sobre isso, sobre igualdade salarial, que é o nosso tema. E a nossa entrevistada é Maria Renata, que é advogada trabalhista e empresarial. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que estão também assistindo no YouTube, não
sim,
é isso?
Sim,
vim hoje para falar desse...
De volta,
verdade. De novo, mais uma oportunidade. Demorei de voltar, mas quando voltei...
Voltou com todo vapor.
Voltei com todo vapor.
Pois é, mas é isso, uma das nossas vozes. Renata, a lei da igualdade salarial, né, a lei número 14.611 de 2023, foi sancionada pelo presidente.